Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Uma das coisas mais estressantes que acontece no Windows são aquelas mensagens de erro reportando o mau funcionamento de um processo a respeito do qual não temos a menor ideia do que serve.
Descubra o que são esses processos e para que propósito eles servem. Esses aplicativos que ficam rodando no Windows em pano de fundo.
São os famosos processos que podem ser visualizados quando você pressiona aquele Ctrl, Alt, Del.
Confira. Para você obter essa biblioteca, entre em www.intermatica.org e procure por ali o Infodrop de número 667.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Alguns ouvintes do Plug 700 são verdadeiros garimpeiros da internet. Eles ficam andando nos meandros da grande rede mundial encontrando pedras preciosas que depois repassam para os outros ouvintes da Eldorado como dicas. Um deles é o já famoso Reinaldo Menezes, que já colaborou bastante com o programa, que encontrou um site excelente sobre mapas. É o Maporama, que você encontra em www.maporama.com. No início, na primeira página, você pode escolher inclusive o idioma no qual você quer navegar. E, obviamente, português do Brasil está incluído justamente nessa lista. Se você quiser um link direto para esse maporama.com, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 255. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.
De volta com Plug Eldorado.
Pois é, lembrando mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é o info@radioeldorado.com.br e quando você enviar um e-mail para o nosso programa relatando a sua dúvida ou até contribuindo com alguma sugestão ou resposta a alguma outra dúvida que tenha ficado no ar, não se esqueça de colocar no campo assunto o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado, para que você não seja confundido com um spammer.
Agora, voltando ao Tiago.
Exatamente, voltando ao Tiago.
Então, o Tiago fechou a gaveta com a chave dentro. Quer dizer, não foi ele, mas, digamos, o computador dele fez isso. Por quê? Porque você pode ligar mouse e teclado no computador ou pelas portas PS2 ou pela porta USB. A porta PS2 funciona mesmo estando no ambiente DOS, estando naquele ambiente inicial. As portas USB têm que ativar o Windows para que elas funcionem. Só que as portas PS2 dele queimaram, né?
Exato. Então, como ele está com as portas PS2 queimadas... Olha, eu acho, Thiago, né, é minha opinião. Se eu tivesse um computador nas condições do seu, a primeira providência seria consertar o computador, né? Seria providenciar, junto a uma oficina técnica especializada, a substituição das portas PS2. Tá? Até para você poder voltar normalmente a trabalhar com teclado e mouse convencionais, se for o caso. Agora, eu não entendi bem a dúvida no sentido de o problema do teclado USB. O meu teclado, ele não é USB, é um teclado normal, tá? Então eu nunca tive esse problema. Mas veja, um teclado USB, ele funciona, que eu saiba, independentemente também da instalação do Windows. Porque veja, existem esses programas de configuração da Microsoft que serve para a instalação do Windows. Quando você inicia um computador a partir de um programa de instalação do Windows, esse programa, ele normalmente coloca o computador no modo texto. Ele permite que você formate o seu disco rígido a partir dali. Que você crie as partições, remova partições, reformate o disco rígido, enfim. Tem as várias operações que você pode fazer no sentido de limpeza do disco rígido e depois a posterior instalação do sistema operacional do Windows, propriamente dito, né? E no início desse trabalho, normalmente são apresentadas telas de texto que envolvem a interferência do usuário pelo, né, a interferência através do teclado.
Exatamente, né? E não pelo mouse.
E não pelo mouse. Então, como é que ficam esses computadores que já vêm com o teclado USB? Quer dizer, você não pode reinstalar o Windows nele porque o teclado é USB? Então, eu não sei, eu nunca experimentei, mas talvez você esteja também com algum problema nas portas USB, se o seu teclado USB também não está funcionando no início, se você não consegue apertar. Quer dizer, por exemplo, quer dizer que uma pessoa que tem um computador com teclado USB, ela jamais vai poder entrar no setup?
Pois é, não teria lógica.
Não teria lógica. Né?
Agora não vem não com esse não teria lógica, porque eu já vi tanta coisa, não pode, ter lógica.
Pode ser exatamente isso, que no setup o computador já venha configurado para um teclado USB. Sim. Não sei, pode ser que seja isso também. Né? Mas de qualquer forma, Thiago, eu acho que a melhor forma de resolver o seu problema é, antes de mais nada, resolver o seu problema de hardware.
Ou seja, consertar o computador.
Consertar, né? O computador. Sabe, queimou uma porta, queimou isso ou queimou aquilo. Não tenta procurar um quebra-galho. Ah, não vou usar mesmo. Então, não, conserta o computador, porque é a melhor forma de deixar o seu computador sempre funcionando direitinho, né? E não através de... Quer dizer, o que ele está querendo fazer é uma espécie de ponte safena, né? É, a operação de ponte safena é isso. Quer dizer, pifou ali uma artéria coronária do coração. O que a turma faz?
Veia.
Pega uma veia e faz uma ligação em paralelo.
Um
ali,
bypass.
Né? Um bypass. Então é mais ou menos isso que você está querendo fazer. Tudo bem, às vezes essa é a melhor forma mesmo, mas eu acredito que no seu caso, a não ser que algum ouvinte tenha uma sugestão, por isso a gente sempre deixa o programa aberto para sugestões, no seu caso, o melhor jeito é consertar essas portas PS2 mesmo.
Tarcísio, Mauro Dalbello, primeiro gostaria de dizer que sou ouvinte assíduo, inveterado, costumeiro do programa, tá? Acho que o prêmio foi mais do que merecido, a credibilidade que passa em contexto. Oh, muito obrigado pelos elogios e pela audiência, né? Agora, dá uma sugestão. Vocês poderiam editar livros sobre assunto, divididos em categorias. Aliás, o site da Intermática deixa um pouco a desejar. O livro, no caso, renderia uma grana extra e justa para vocês.
Livro. A gente poderia fazer qualquer livro, mesmo, menos aquele de como montar um site.
Como montar um site. Não, é que a gente...
Não, a gente até ver, sabe.
A gente não tem tempo, viu, Mauro?
Eu próprio e o Pierre Luigi já fizemos sites assim, oficiais que estão no ar. Aí não vamos falar quais são por motivos óbvios. É que você já ouviu falar que em casa de ferreiro o espeto é de pau? Pois é. Então, quando a gente vai fazer para a gente mesmo, a gente não dá muita bola. Mas poderíamos realmente melhorar desde que a gente tivesse tempo para isso, né, Pierre Luigi?
É porque uma coisa que os ouvintes precisam saber é que tanto o Tarcísio quanto eu não somos radialistas. Nós somos professores. A nossa atividade principal, o nosso ganha-pão, na realidade, é dar aula. E escrever livros de física, diga-se passagem.
Inclusive.
A informática para nós é um hobby no qual nós estamos navegando já há bastante tempo. E o rádio é uma atividade muito divertida, é a terapia semanal que o Tarcísio e eu fazemos aqui, brincando com os ouvintes e tendo o prazer de conversar com vocês. Agora, na realidade, a ideia do livro é boa, viu, Tarcísio? Agora, a dúvida do Mauro é a seguinte. No último sábado, eu ouvi sobre Open Office e pergunto, caso eu opte pelo genérico, seria aconselhável desinstalar o oficial? Mauro, cuidado.
Peraí. Genérico o quê?
Não, ele acha, pelo que eu entendi, ele acha que o Microsoft Office é oficial e o Open Office é uma espécie de genérico.
Vamos deixar claro aqui. Olha, oficial é qualquer, a gente chama de oficial, qualquer software adquirido pelos meios legais. Tá?
Independentemente então, de quanto você pagou.
Pode ser até um software oficial gratuito. Tá?
Mas que então, foi adquirido legalmente.
Então, por exemplo, quer ver? Vamos dar um exemplo bem claro aqui.
Cuidado que adquirir não é comprar, hein? Adquirir é obter.
É obter. Então, veja. Vamos pegar, por exemplo, o caso do antivírus, do programa antivírus Avast. O mesmo programa antivírus Avast, que você vai lá no site da Avast, www.avast.com, baixa, instala no seu computador, é oficial, é legal, se o seu computador for para uso doméstico. Agora, ele já passa a ser um software pirata, que a gente, assim, para não chamar de pirata, ter essa forma tão agressiva de falar, a gente fala assim, com um certo eufemismo genérico, né? Então ele passa a ser genérico, ou pirata, ou não legal, se você instalá-lo num computador que será utilizado para propósitos de uma empresa, né? Um computador num corporativo.
Agora, tá? Veja bem, é o mesmo software.
É o mesmo software. Então veja, o Microsoft Office, se você adquiriu junto à Microsoft, pagou a licença para utilizar, você está usando o Microsoft oficial. Agora, se você conseguir aquela cópia com um amigo que, por sua vez, conseguiu uma cópia da cópia da cópia, enfim, aí você já está usando uma versão, se não pirata, poderíamos chamá-la de genérica e, portanto, não oficial. O OpenOffice, ele, uma vez adquirido, e se você não tiver pagado nada por ele, ele será oficial porque ele é gratuito. Tá?
Pode ser até que ele venha num meio em que você pagou por alguma outra coisa, por exemplo, uma revista. Então você comprou uma revista, no qual tinha um CD, onde tinha o OpenOffice, você pagou pela revista. Mas o software assim é um software livre, um software aberto. Foi um software que foi criado não por empresas, por um trabalho voluntário de pessoas, de programadores.
Exatamente.
Que trabalharam de graça.
Então veja, vamos agora botar os pingos nos is, né, o Mauro? É o seguinte... caso você opte pelo genérico, seria aconselhável desinstalar o oficial? Então vamos lá. Vamos. Se você estiver utilizando o Microsoft Office, aquele famosíssimo
oficial,
que tem o Word, Excel, etc., oficial, deixa lá, tá bom, tá funcionando, é oficial, você comprou, você pagou pela licença dele e tudo mais. Agora, se você estiver utilizando uma cópia pirata, se você estiver utilizando uma cópia que a gente, com certo eufemismo que eu disse, chama de genérica, aí sim, é aconselhável você desinstalar essa cópia, tirá-la do seu computador.
Microsoft Office.
Do Microsoft Office. E optar pelo OpenOffice.
Que é outra marca. A palavra Office quer dizer apenas escritório.
Exato.
Agora, OpenOffice e Microsoft Office são dois softwares completamente diferentes que
Softwares de origens diferentes, mas que fazem a mesma coisa.
Por uma coincidência, digamos assim, intencional, o OpenOffice consegue ler os arquivos gerados pelo outro Office e vice-versa.
Exatamente.
E digamos assim, e a navegação interna do software, quer dizer, o que o sujeito precisa saber para utilizar um ou para utilizar outro, é muito parecido. É como se você saísse de um automóvel da marca Volkswagen e subisse num automóvel de marca Ford e continue encontrando a alavanca de câmbio do lado direito, o pisca-pisca do lado esquerdo.
Isso já não é mais verdade, como eu disse, dentro do Word, por exemplo, se você migrar para a versão 2007. Né? Bom, mas de qualquer forma, deixando bem claro o nosso exemplo, se você está usando uma cópia pirata do Microsoft Office, é aconselhável desinstalá-la, caso você não queira comprar a licença dela, né, e oficializá-la. Então, desinstale-a e baixe o OpenOffice. Isso pode ser feito aonde? No www... Eu não lembro se tem www, acho que não. Acho que é só simplesmente broffice.org. Você entra nesse site, broffice.org,
esse
você vai
Office
encontrar...
com dois F.
Ah,
não, ele sabe, porque ele escreveu.
Sabe, ele escreveu. Escreve ali, broffice.org, baixe, são 70 megabytes, você vai ter que ter uma boa conexão com a internet, uma banda larga aí para conseguir baixar, né, com sucesso esse mega arquivo, vamos dizer assim. E aí você roda esse mega arquivo, você roda o programa instalador, e aí é só seguir as instruções que ele vai... ser colocado na sua máquina como qualquer outro software, tá? Não tem grandes segredos fazer isso. Tudo bem? Ele fala também o que? A respeito de criadores, melhor programa de rádio? Ah, do Sistema Estelar, né? Nossa, muito obrigado. Eu pensei que fosse o resto da dúvida, ele continua tecendo elogios ao programa.
Não,
obrigado,
mas ele diz que, por favor, pensem no livro. Tá
pensem
bom,
no
vamos
livro.
Pensar
vamos
no
pensar,
livro.
Vamos pensar.
Agora, nós temos aqui uma dica do Nossa Senhora. Ele escreveu um e-mail tão longo...
Tão longo que você não sabe onde é que está o fim dele,
não
né?
Não sei onde está a assinatura dele.
Bom, enfim, a gente acha.
É um
vai lendo
que
eu descubro
dica.
Quem é.
Ele disse o seguinte, olha, para quem tem notebook, já existe um receptor de TV digital USB. Já está sendo vendido na Santa Ifigênia.
Tá.
E dá até a marca de um dos modelos, do leadership.com, tá? Você lembra que nós falamos que a gente já viu lá fora, mas não tinha visto aqui no Brasil ainda, né?
Sim.
Então, já existe um receptor de TV digital USB.
Certo.
Ou seja,
agora...
o que você faz? Você liga na tomada USB do seu notebook, E você pode assistir TV no seu notebook e TV digital.
Agora, deixa eu deixar claro uma coisa aqui. Ele dá até as especificações técnicas e todas as funções desse receptor digital, USB, leadership. Parece que a Tectoy estava com intenções de fabricar uma coisa parecida ou equivalente aqui no Brasil, né? Dá todas as características aqui. Eu quero ver se bate uma informação que eu obtive. Eu acredito que sim. Eu não vou dizer com certeza. Mas veja, ouvinte, se você estiver interessado em comprar um adaptador, um receptor de TV digital que se conecte a uma porta USB do seu computador. Não precisa ser um notebook, não.
Sim.
Pode ser um computador desktop também, esses de mesa. Basta ele ter uma porta USB, você conecta
ali. Basta
ele
estar numa região onde o sinal digital chegue, né?
E uma região onde o sinal digital... Você vai conseguir sintonizar a TV digital. Agora, não confunda a sintonia de uma TV digital com uma TV de alta definição. Tá? Você não vai ter no seu computador um HD, uma HD TV, uma High Definition TV, né? Quer dizer, a TV de alta definição. Não, pelo contrário. Até a informação que eu tenho, ele não coloca essa informação particularmente aqui na lista de características técnicas desse decodificador, de áudio, desse aparelhinho aí. Mas pela informação que eu tenho, a resolução que você obtém é a resolução daqueles vídeos MPEG, tipo daquela que você encontra na maioria desses vídeos que são veiculados na plataforma Windows. Ou seja, são vídeos de baixa resolução. E, portanto, se você tentar transferir o sinal para uma TV de alta definição, vai aparecer toda uma imagem quadriculadinha, né? Quer dizer, com os pontos grosseiros, mais grosseiros até do que a definição da TV normal. Tá? Uhum. Então, cuidado. Né? O cara vai muitas vezes achar, assim, para ver uma telinha TV digital com a recepção perfeita, sem fantasmas, sem nada, né? Sem chuvisco... Legal, esse aparelhinho vai funcionar muito bem como um quebra-galho para ver TV
monitor.
No seu computador, no monitor do seu computador, mesmo assim numa janelinha. Tá? Se você ampliar para a tela inteira do computador, você já vai perceber imperfeições na imagem. Assim como um celular desse 3G, nessa, da terceira geração, você tem a possibilidade de ver TV digital nele também. Só que com a resolução da telinha do celular. Se você tentar pegar capturar aquela imagem, levar para uma TV normal, pior ainda, levar para uma TV de alta definição, você vai perceber que ela não tem definição suficiente. Né? Pelo contrário, uma definição até menor que da TV normal. Então é apenas um cuidado e um alerta que eu faço nesse sentido. Até porque eu estava interessado inicialmente, aquele nosso amigo Douglas,
sim,
ele tem um aparelhinho desses. Tá? Ele mostrou, funciona perfeitamente. Só que eu perguntei qual é o tamanho da imagem. Aí dá aquele famoso 240 por 320 pontos, que é uma resolução pequena, menor que a da TV. Né? E tudo bem, numa telinha pequena do computador você vê perfeitamente a imagem. Mas se você vai ampliar já para uma tela de 29 polegadas, pronto, você vai ver tudo quadriculado ali. Né?
Você vai ver
então precisa tomar cuidado com isso.
Pixel por pixel.
A recepção digital é uma coisa. E a imagem de alta definição é outra. Né? Então, cuidado, você vai ter recepção digital no computador. Sem chuviscos, nem fantasmas. Ótimo. Mas não com alta definição.
Agora, por falar em telas, Nils, o velho, que na realidade é o Nilson Martello, lembra do Nilson Martello?
Sim, sim, sim.
Seu velho amigo nosso. Ele diz o seguinte, ele comprou um monitor LCD. Só que ele fez uma coisa, ele foi... Depois comprou uma TV LCD. LCD é aquele Liquid Crystal Display, né?
Isso.
Que é o mesmo dos relógios digitais, dessas coisas todas, né? E aí diz, aí eu fui ler o manual. Ele diz, sim, sim, eu ainda leio manuais. Que, aliás, é uma coisa que se saiu de moda, né?
É um hábito cada vez mais raro, mas felizmente ainda há pessoas que leem manuais.
Aí ele diz o seguinte, a durabilidade da tela é de 60 mil horas.
Certo. Isso no LCD, né?
No LCD, na TV LCD.
Certo.
60 mil horas. Mesmo com o desperdício de uso, uma média de 6 horas por dia, teríamos 10 mil dias de uso, ou seja, 27 anos. Ou seja...
É, por aí mesmo.
Tá certo. Até lá, talvez nem exista mais TV, já seja um processo holográfico, né?
Provavelmente.
Agora, diz o seguinte. Por outro lado, lendo o manual, agora atenção, esse é o ponto que ele quer destacar. Diz o manual, se for apresentada uma imagem fixa durante um longo período, poderão aparecer imagens residuais ou esmaecidas. Moral da história, mesmo com monitor LCD, ainda é desejável utilizar o salva-telas.
Está aí, uma boa dica.
Uma boa dica.
Lida, ou seja, no manual pelo nosso amigo Nilson Martello. Ou Nils, ou velho. É, ele alerta para isso, né? Quer dizer, se você tem um monitor LCD no seu computador, né? E a maioria hoje já está migrando para monitores LCD, os CRT, que é aqueles de tubos de raios catódicos, estão cada vez mais sendo colocados de lado, na lata do lixo, como obsoletos, né? Mesmo assim, ainda é desejável você ter um salva-telas que, cuja função primordial, a gente sabe...
É salvar a tela.
Prevenir, devido a uma imagem fixa que fica apresentada durante um longo período, essas imagens residuais e esmaecidas, né, aquela famosa queimada de tela, como acontecia muito frequentemente nos tubos de raio catódico, nas TVs antigas, quando os primeiros videogames apareceram, aquela máscara do Pac-Man, lembra? Que tinha lá o labirinto onde aquele Pac-Man ia comendo as bolinhas. Aquela máscara ficava depois na novela, nos filmes. Quer dizer, a hora que o cara assistia a TV normalmente, aquela máscara do labirinto permanecia.
Nesse momento eu estava lembrando, estava eu passando por uma calçada no Boulevard Saint-Michel, en Paris.
Faz tempo, hein?
No começo da década de 70. Oh. Aí eu vi, de repente, um televisor no meio da rua com alguns botões, dois botões, onde duas barrinhas corriam verticalmente e um quadradinho pulava de uma para outra. Era aquele jogo de tênis. Acho que foi o primeiro videogame.
A primeira coisa mais rudimentar.
Rudimentar.
Né? Aquele joguinho de tênis.
Mas
tem
muito
uma barrinha que você mexia, né? Com um botão giratório, inclusive, lembra? Que era o joguinho. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semp Toshiba Informática.
Ou seja, uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil você não associar informática aos produtos da Semp Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
Temos aqui mais um registro, parabéns dados aqui pelo Carlos Augusto. Gostei, olha,
Biasotti.
Eu gostei do jeito que ele escreveu aqui, o galardão a quem o merece, a legião de seus discípulos está exultante, justicia facta esse.
Você chegou a estudar latim na escola? Não, você é jovem demais.
Não, mas, isso, mas eu estudei latim um pouquinho por conta própria, viu, Peluigi? Eu sempre achei muito interessante estudar latim. Aliás, você sabe que por isso eu entrei numa faculdade de engenharia. Na realidade, para entrar numa faculdade de engenharia, você precisava ir bem, obviamente, nas matérias da área de exatas.
Matemática, física, etc.
Mas o que diferenciou, no meu caso, foi exatamente o fato de eu ter ido muito bem em português. E eu fui muito bem em português porque eu sempre me interessei muito em estudar latim. Aliás, um absurdo, né? Quer dizer, eu acho que o latim, obviamente, não é uma língua falada hoje em dia, né? Mas é uma língua que todo mundo deveria estudar, pelo menos os rudimentos dela, até para poder melhorar a sua fluência na língua portuguesa.
E não só isso, o latim tem características, não vou me alongar agora a respeito disso, mas você sabe que o latim seria o idioma ideal e oficial da internet. Porque o latim é o idioma mais fácil de ser traduzido, porque a função da palavra está na própria palavra.
Exato.
Na hora que você diz, por exemplo, asinus fricat. Ou seja, o asno coça o asno. Esse asinus é o sujeito. E o asinum é objeto direto. Quer dizer, a própria terminação já diz
já
qual diz é a função.
Já diz que é a função sintática da palavra.
Aliás,
na frase.
Aliás, toda
né?
vez que eu ouço pronunciamentos em Brasília, eu sempre lembro dessa frase. Asinum fricat, mas tudo bem.
O Antônio Roleira também está mandando uma dica aqui. É, eu não sei exatamente. Você chegou a testar essa dica pelo do Antônio Roleira?
Do Love?
Do Love?
Não, não cheguei a testar. Não,
então é melhor não falar, vamos testar antes.
Vamos testar antes.
É, depois a gente vê. Que, não, eu acredito que o Antônio Roleira não vai ter mandado nada assim de muito inovador, heterodoxo, mas de qualquer forma a gente vai dar uma testada antes agora, de dar o endereço que você mandou, viu?
Antes de encerrar o programa, uma última dica do Rodolfo. Ele diz o seguinte: se você entrar em mozi.com, esse Mozi é M-O-Z-Y.com, Mozi.com, você simplesmente vai conseguir 1 GB de espaço para você poder fazer teus backups, ou, se você responder uma pesquisa, 2 GB de espaço, que dá para fazer um bom backup.
Nossa,
né?
Se dá. Aliás, 2 GB de espaço hoje em dia é o espaço oferecido por um bom pendrive, né?
Sim.
Quantos arquivos a gente carrega para lá e para cá nos pendrives? Inclusive, a gente está até preconizando, não é nenhuma profecia, na verdade, já está acontecendo, que os dispositivos armazenadores de arquivos, né, de mídia, de dados, eles estão sendo cada vez mais substituídos pelos pendrives. Os pendrives estão ficando cada vez mais baratos, né? Hoje, 1 GB custa, em média, se você for der uma pesquisada por aí, em média R$40. Você paga R$40 num gigabyte, talvez uns 70 em 2 GB.
Você sabe que eu dei uma informação equivocada num programa passado, né? Que eu falei que eu comprei um pendrive de 2 GB. E outro dia eliminei algumas coisas para poder gravar outras e descobri, para minha surpresa, que ele não tem 2 GB, tem 4 GB.
4 GB. Você foi pelo preço, provavelmente. É? Você pagou um preço que achando que era um de 2 e já era de 4.
É, a gente já está comprando...
Gigabyte de baseada, teoricamente, assim, literalmente.
É, né, tem gente que diz que compra gato por lebre. Eu estou comprando lebre por gato, né?
Então, hoje em dia, é muito comum, devido até o preço ser baixo relativamente desses pendrives, as pessoas... Bom, os disquetes, aqueles de 3,5 polegadas, já foram abandonados há um bom tempo, tanto é que computadores novos, a não ser que o cara peça... Na hora que ele for comprar e que mande instalar, ele já não vem mais com drivers
de leitura magnética.
Drives de leitura magnética de tipo disquete de 3,5 polegadas. Eles vêm apenas com as unidades de leitura e gravação de CD e DVD. Os CDs e DVDs, principalmente os DVDs, ainda estão sendo muito utilizados para armazenamento de dados. Até porque um DVD permite um armazenamento de 4,7, 4,5 GB, o que é bastante. Mas mesmo para carregar arquivos para lá e para cá, a turma não tem queimado mais CDs, DVDs. A turma tem usado mesmo os pendrives, até como mecanismos de backup. Quero fazer um backup dos meus arquivos, o cara compra um pendrive, faz o backup e deixa o pendrive guardado lá. Tem não, mas gente que está usando para isso.
Você sabe que eu faço uma coisa pior que isso, né?
Pior que isso.
Eu deixo o pendrive instalado permanentemente no meu computador.
Como se fosse um HD adicional.
HD. E quando eu vou gravar alguma coisa, eu já gravo nos dois lugares. De maneira que se aquele computador pifar, eu tiro o pendrive e põe em outro computador.
Exato.
E tenho pelo menos as coisas...
É uma espécie de fazer espelho, né? Um jeito de fazer em firmas que têm dados importantes gravados nos computadores, é muito comum eles trabalharem com dois discos rígidos, idênticos, que ficam um espelhando os dados do outro.
Agora, sabe que na NASA eles trabalham com três, né?
Com três, né?
Três cópias, e eles fazem o seguinte: se houver alguma discordância, a maioria ganha. As duas cópias que concordarem,
elimina a terceira.
Aí tem uma forma inteligente. Tarcísio, acho que nós esgotamos nosso tempo.
Eu acredito que sim, e com isso a gente deixa aqui um grande obrigado a todos os ouvintes que estiveram plugados no Plugue Eldorado nessa última uma hora, especialmente a vocês que nos enviaram seus e-mails e que acabaram definindo a pauta do programa. Obrigado a todos, esperamos que vocês estejam plugados no próximo. Até logo pelo ID.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.